DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Cristina Kripal estaremos na sua companhia. A seguir, o noticiário.
Tiveram início hoje as negociações para um cessar-fogo no Sudão do Sul. Representantes dos dois lados em conflito encontraram-se para este fim com mediadores de vários países da África do Leste em Addis Abeba, capital da Etiópia. Mas um porta-voz das tropas de governo de Juba, fiéis ao presidente Salva Kiir, manifestou ceticismo quanto à perspectiva de sucesso das conversações, segundo a imprensa no país. O mesmo porta-voz adiantou que os rebeldes prosseguem com os combates e não mostram interesse numa trégua. A Organização de Assistência Internacional Médicos Sem Fronteiras limitou hoje as suas atividades na República Centro-Africana na sequência de tiroteios no aeroporto da capital, Bangui. Uma troca de tiros perto da clínica operada pela organização custou ontem a vida a duas crianças pequenas, informou a Médicos Sem Fronteiras em Berlim. Cerca de 1000 pessoas procuraram refúgio dos combates no recinto do aeroporto. O conflito na República Centro-Africana já provocou cerca de 1 milhão de deslocados, estimou hoje a Organização das Nações Unidas, que alerta para a situação humanitária dramática no país. O candidato Ratsonarmampian, apoiado pelo antigo regime de Madagascar, venceu a eleição presidencial, mas a confirmação da sua vitória está dependente da decisão de um tribunal que analisará o recurso de anulação interposto pelo opositor. Um comunicado da Comissão Eleitoral Malgache, hoje divulgado em Antananarivo, indica que o candidato obteve 53,50% dos votos contra 46,50% de Jean-Louis Robinson, que contestou o escrutínio de 20 de dezembro por considerá-lo fraudulento. Um tema a desenvolver no nosso Jornal da Noite, logo a seguir ao noticiário. Pelo menos 6 pessoas morreram hoje no Egito em confrontos entre adeptos da Irmandade Muçulmana e as forças de ordem. Segundo a imprensa, também no Cairo e noutras cidades ocorreram distúrbios. Em Gizé, uma patrulha da polícia terá sido atacada por islamistas com objetos incendiários. O governo de transição no Egito classificou no passado dia 25 de dezembro a Irmandade Muçulmana de organização terrorista. Fernando Jorge de Almada, quadro sénior na Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, apresentou-se hoje como candidato à presidência da Guiné-Bissau, prometendo, citamos, a paz e dias melhores para todos os guineenses. Caso seja eleito, de Almada prometeu posicionar-se contra as tensões étnicas, raciais ou religiosas e situar-se acima das forças partidárias para promover a reconciliação e a paz. O candidato considerou que a Guiné-Bissau de hoje é caracterizada pela debilidade económica, corrupção, impunidade, tensões étnicas, fraqueza das instituições e pobreza generalizada da população. O ministro norte-americano dos Negócios Estrangeiros, John Kerry, encontrou-se hoje pela segunda vez com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu no contexto do seu périplo pelo Médio Oriente, numa nova tentativa de mediação da paz. Kerry encontrou-se também com o seu homólogo israelita Avigdor Lieberman, que considerou de grande importância a continuação das negociações com os palestinianos. Ao fim da tarde, Kerry chegou a Ramala, na Cisjordânia, onde se encontrará com o presidente dos palestinianos, Mahmoud Abbas. Entretanto, voltaram a ser lançados mísseis contra Israel a partir da faixa de Gaza, controlada pela milícia radical islâmica Hamas. O exército israelita retaliou com ataques aéreos. No Camboja, a polícia voltou hoje a abrir fogo contra trabalhadores da indústria têxtil em greve. Segundo agências de notícias, as forças de ordem abriram fogo contra manifestantes que bloqueavam uma estrada perto da capital Phnom Penh. Testemunhas no local falam de vários mortos e muitos feridos. Ontem o exército tentara pôr cobro à greve. Os trabalhadores da indústria têxtil do Camboja, em greve há vários dias, reivindicam salários mais elevados. A indústria do país fornece produtos, sobretudo à Europa e aos Estados Unidos da América. Desde ontem, a Marinha Italiana salvou mais de 1000 refugiados à deriva no alto mar, a sul da Sicília. As embarcações com refugiados, sobretudo os da África Sahariana, foram detectadas por helicópteros. A explosão de uma bomba da Segunda Guerra Mundial na cidade alemã de Euskirchen custou hoje a vida a uma pessoa e feriu outras 8, duas das quais em estado grave. O acidente, aliás, ocorreu num canteiro quando uma escavadeira embateu na bomba que explodiu, matando o condutor do veículo. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite com Nádia Issoufou.
DW. Jornal da Noite.
Em Madagascar, vitória de Eri Radzonar Mampian nas presidenciais é alvo de contestação. Em São Tomé e Príncipe, ministro da Saúde demite-se em meio a escândalo de uso indevido de fundos. Em Angola, não se esperam melhorias sociais de relevo para a população em 2014. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta sexta-feira, 3 de janeiro de 2014. Em Madagascar, o candidato do regime venceu a segunda volta da eleição presidencial. O antigo ministro das Finanças, Er Radzonar Mampian, apoiado pelo atual presidente de transição, André Rajoelina, sai vitorioso do escrutínio com 53,5% dos votos, segundo números provisórios da Comissão Eleitoral divulgados na manhã desta sexta-feira. O candidato derrotado, Robinson Jean-Louis, apoiado pelo ex-chefe de Estado, Marc Ravalho Manana, já denunciou que considera ser a ocorrência de uma grande fraude, tendo boicotado a cerimónia esta manhã. Mais detalhes com António Rocha.
Cerimónia oficial, hino nacional, discursos e proclamação dos resultados. Er Radzonar Mampian vence com 53,5% dos votos. A participação dos eleitores foi fraca, situando-se um pouco mais dos 50%, mas o vencedor mostra-se satisfeito.
Aceitamos esses resultados com muita filosofia e penso que há motivo para estarmos muito positivos. Estou certo que hoje, tanto uns como outros, a nível do povo de Madagascar, aspiram agora a um desenvolvimento do país, a uma vida cheia de sabedoria e de esperança para este país.
O seu concorrente, derrotado, Robinson Jean-Louis, não esteve presente na cerimónia e a sua equipa já disse aos jornalistas que os resultados foram truncados. Eles acusaram também o presidente da Comissão Eleitoral, Beatriz Atalá, de parcialidade. Esta já respondeu às críticas.
Isso é seu problema. Trabalhei conscientemente e estou tranquila porque trabalhamos na total transparência. Convidei cada um para que nos trouxesse os seus processos verbais e recebemos 5 processos. Pode-se trazer todos os especialistas internacionais para verificarem o que aconteceu. Não tenho medo do que foi feito.
Os observadores internacionais consideram que o processo eleitoral é credível. Eles e muitos diplomatas que trabalham no Madagascar estiveram presentes na cerimónia desta sexta-feira e entre eles esteve Leonidas Tesapsidis, da União Europeia.
Enquanto representante da UE, que acompanhou financeira e politicamente este processo de transição eleitoral, estou muito contente. A CENIT, Comissão Eleitoral, fez o seu trabalho, melhorou o seu trabalho e pôde cumprir os prazos que lhe foram impostos.
A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADC, que teve um papel de intermediário entre as diferentes candidaturas malgaches para permitir a realização desta eleição, lançou um apelo à calma. Compete ao Tribunal Eleitoral Especial a última resposta e, portanto, todos devem ficar calmos e serenos, declarou o mediador da SADC para a crise malgache, Joaquim Chissano, ex-presidente de Moçambique. Os apoiantes do candidato derrotado já apresentaram cerca de 300 queixas no Tribunal Eleitoral Especial, que a partir de agora tem 15 dias para estudar várias centenas de documentos visando proclamar os resultados definitivos dentro de 2 semanas. Esta eleição visa pôr fim à crise política malgache desencadeada em 2009 pelo derrubo do poder de Marc Ravalho Manana por André Rajoelina. Nos últimos 5 anos, Rajoelina foi presidente de um regime não eleito e durante este período, o Madagascar constatou a saída em massa dos investidores e praticamente a suspensão das ajudas internacionais, provocando uma grave crise económica e o empobrecimento geral da população. Segundo os observadores, o novo presidente malgache terá por missão transmitir novamente confiança aos investidores internacionais, aos turistas e aos doadores, por forma a colocar na boa direção uma economia desestabilizada por várias sanções internacionais e que foram impostas à grande ilha do Oceano Índico após o golpe de Estado de 2009. António Rocha, DW.
Acha que o país conseguirá entrar realmente numa fase de estabilização, como desejam os malgaches? Caro ouvinte, mande-nos a sua resposta, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
O presidente de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa, demitiu esta quinta-feira o seu ministro da Saúde e Assuntos Sociais, Lionel Pontes, que meteu o seu cargo à disposição na sequência de revelações sobre desvios de fundos públicos. Ramos El Graça conta-nos mais sobre o assunto a partir de São Tomé.
O ministro da Saúde e Assuntos Sociais de São Tomé e Príncipe, Lionel Pontes, pediu a sua demissão ao primeiro-ministro Gabriel Costa depois da imprensa são-tomense ter divulgado que ele teria instituído fraudulentamente subsídios extraordinários para si, para sua esposa, uma doméstica, para seu irmão residente em Angola e o seu diretor de gabinete. Lionel Pontes diz que não agiu sozinho.
Consultei jurista antes de o fazer. Naturalmente há este aspecto ético-social que estou a tentar bater. Está a favorecer a mulher ou está a favorecer o irmão? Mas pergunto quem é que me vai fazer isso.
Neste alegado esquema de atribuição de subsídios, o ministro da Saúde gastava cerca de 2 mil dólares mensais. Lionel Pontes considera o ato legal e, para não criar conturbação no seio do executivo, decidiu colocar o seu cargo à disposição.
Faço com a profunda convicção de dever cumprido, mas plenamente cumprido, apesar das inúmeras dificuldades. Devo, nesta ocasião, agradecer a confiança que o partido MDFM depositou em mim.
Esta é a primeira baixa neste 15º governo chefiado pelo primeiro-ministro Gabriel Costa, no poder há quase um ano, e surge 4 dias depois da discussão do Orçamento Geral do Estado, considerado como sendo das eleições.
Em São Tomé, o nepotismo é algo corrente. Portanto, o nepotismo é contratar os familiares, podem estar a trabalhar efetivamente no sítio, podem fazer assessoria fora do país, não é? Leva-me a crer que foi uma prática ilegal ou incorreta.
São declarações de Diodato Capela, diretor do Centro de Integridade Pública, CIP, entrevistado pela DW África, que ainda aprofunda sua investigação sobre o caso. Por seu turno, Olívio Diogo considera que o ministro agiu em defesa da imagem do governo.
Que o ministro, perante uma situação dessa, põe o seu cargo à disposição e o presidente da República exonera-o automaticamente, isso quer dizer que o primeiro-ministro aceitou automaticamente. Isto para demonstrar que o país está legitimado aquilo que é a corrupção. Estando o país legitimado aquilo que é a corrupção, este aspecto vem contribuir significativamente para penalizar aqueles partidos que suportam este governo.
Médico de formação, Lionel Pontes trabalhou durante muitos anos em Genebra, Suíça, no Comitê Internacional da Cruz Vermelha e no Sistema das Nações Unidas antes de ser nomeado Ministro da Saúde em 2012. Lionel Pontes é membro do MDFMPL, Movimento Democrático Força da Mudança, Partido Liberal, força política de inspiração do ex-presidente Frederico de Menezes, que forma com o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, NLSDP, PSD e PCD, Partido da Convergência Democrática, o atual executivo. Este caso foi revelado pelo partido ADI, Ação Democrática Independente, através do seu site de propaganda política. Ramos El Graça, de São Tomé e Príncipe, para DW.
Em Angola, o novo ano começa com as mesmas dificuldades sociais. Difícil acesso à água potável, à energia elétrica, aos serviços de saúde e educação. E as opiniões sobre a melhoria das condições de vida da população estão divididas. Enquanto uns preferem dar o seu voto de confiança ao trabalho do governo, outros não, por considerarem as suas políticas de desenvolvimento desfasadas. No final de 2013, o presidente angolano disse, no seu discurso sobre o Estado da Nação, que houve melhorias das condições de vida da população em vários domínios. Há quem reconheça os esforços do governo do MPLA, mas pense que mais deve ser feito, como é o caso do jornalista Adalberto José.
De facto, há alguns investimentos que foram feitos no setor energético e que começam a surtir alguns efeitos. Isso é visível para quem viaja nas principais capitais. Em relação ao setor da água, ainda temos muitos problemas, né? E acho que Luanda é bem a prova disso. Há ainda alguns investimentos que têm que ser feitos. E acho que, tal como o Presidente também reconheceu no discurso do final de ano, apesar de todos os esforços, ainda há muito, muito por se fazer. E essas questões sociais fazem parte também das promessas eleitorais do partido que nos governa.
Mas o discurso de José Eduardo dos Santos também foi criticado por supostamente não refletir exatamente a realidade do país. E por isso, para o ano que agora inicia, as expectativas sobre as melhorias sociais são praticamente inexistentes. O analista político Nelson Pestana considera que a razão da atual situação, que ainda, na sua opinião, deverá continuar, deve-se a um desfasamento entre as políticas de desenvolvimento e as necessidades da maioria da população.
Políticas de desenvolvimento são ditadas de cima para baixo, segundo os interesses daqueles que têm o poder. E o grande objetivo estratégico definido pelo Presidente da República no discurso sobre o Estado da Nação, e que tem repetido em todas as suas outras intervenções, é dotar de uma grande riqueza um grupo restrito que possa vir a ser a locomotiva do desenvolvimento. Ora, esse grupo restrito, num primeiro momento, esta política já dura há 15 anos.
Por exemplo, há dias que a capital angolana enfrenta uma crise de falta de água. Os residentes são obrigados a consumir água imprópria para a saúde. E, ao mesmo tempo, a empresa que fornece o líquido está em greve há mais de 11 dias por melhores condições. Nelson Pestana, que reconhece também o esforço do governo na melhoria das infraestruturas e que haverá mais gente com acesso à água potável, exemplifica onde reside o desfasamento entre as políticas e a realidade.
Só que os ritmos de crescimento desses setores não acompanham os ritmos demográficos do país e, por isso, vai haver sempre um déficit em relação ao acesso à água potável e em relação ao acesso à energia elétrica.
O analista, entretanto, acha que a situação é melhor no acesso à energia elétrica do que o acesso à água potável, devido à política de desenvolvimento que está direcionada para a indústria com vista à promoção do seu crescimento. Relativamente à saúde, as expectativas de Pestana não são boas, considerando o orçamento de Estado para este ano.
O plano de desenvolvimento do setor está ferido de dois problemas. O primeiro é que diminuiu a parcela do Orçamento Geral do Estado para a saúde. O segundo é que o dinheiro destinado à saúde está virado sobretudo para os grandes hospitais, quando os problemas estão na primeira linha, nas pequenas unidades médico-sanitárias.
Para o setor da educação, que também viu a sua fatia reduzida no Orçamento do Estado, Pestana prevê uma continuidade dos problemas, pois as apostas do governo não são os setores críticos, o nível primário e, sobretudo, o secundário, mas sim o universitário, porque quer cumprir o Plano Nacional de Formação de Quadros, uma decisão que é questionada pelo analista.
Agora, que tipo de quadros é que se vão formar, que qualidade é que esses quadros vão ter, ninguém sabe dar resposta, ou eles não querem dar essa resposta. Nós antevemos que serão sempre quadros de má qualidade e que não estarão à altura de competir com outros quadros que venham do estrangeiro para os empregos de qualidade que o crescimento económico vai criar.
E como resultado dessa situação, a continuidade das manifestações não estão fora de questão. As difíceis condições de vida da população poderão originar contestações contra o governo. O candidato R. Radsonar Mampian, apoiado pelo antigo regime malgache, venceu a eleição presidencial em Madagascar, mas a confirmação da sua vitória depende da decisão de um tribunal que vai analisar o recurso de anulação interposto pelo opositor. E a pergunta é: acha que o país conseguirá entrar realmente numa fase de estabilização, como desejam os malgaches? Caro ouvinte, mande a sua resposta, diga o que pensa sobre a situação em Madagascar. Mande a sua opinião para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O processo de recenseamento eleitoral dos guineenses em Cabo Verde está a decorrer a bom ritmo, com a afluência superar as expectativas do Consulado-Geral da Guiné-Bissau. Nélio dos Santos faz-nos o ponto de situação do recenseamento no arquipélago.
O recenseamento eleitoral dos guineenses em Cabo Verde começou no dia 28 de dezembro, portanto com alguns dias de atraso. Até aqui abrange apenas a Ilha de Santiago, melhor, a cidade da Praia, a capital de Cabo Verde. Os guineenses residentes em Santiago têm empanturrado o seu consulado-geral na cidade da Praia. Nas primeiras horas do dia são distribuídas senhas e logo começam as filas dentro e fora do consulado. O desejo de recensear e mudar o rumo que a Guiné-Bissau tem conhecido ultimamente é enorme.
Fazer recenseamento, quero votar para o bem do nosso país.
Imigrante, não está com vergonha?
Nós, imigrantes, ficamos envergonhados quando vemos certas coisas na nossa terra. Por isso, queremos votar para mudar a Guiné. Teodorino de Carvalho é um dos responsáveis do processo de recenseamento eleitoral dos guineenses em Cabo Verde.
Temos estado a fazer um número que até ultrapassou as nossas expectativas.
Diariamente são recenseados uma média de 165 guineenses, isto porque existe apenas um kit eletrónico enviado por Bissau.
Há uma ânsia muito grande dos guineenses participarem neste processo de eleitoral que se avizinha. O fluxo dos nossos compatriotas é tão grande. Chegam a estar aqui a partir das 5 da manhã, outros ficam sem almoçar até as 8 da noite. Muitos deles faltam ao trabalho, deixam os seus empregos precisamente para participar aqui.
O andamento do processo de recenseamento eleitoral está a agradar o cônsul-geral da Guiné-Bissau em Cabo Verde, Cândido Barbosa.
Mesmo estando fora, estão a acompanhar a situação do país, estão interessados em participar nesse ato eleitoral.
Devido a tanta demanda, não se sabe quando é que termina o processo. O desejo é que dure pelo menos um mês. Nos últimos anos, o número de imigrantes guineenses tem aumentado exponencialmente em Cabo Verde. Não há números exatos, estima-se que é superior a 10 mil. Houve altura em que as autoridades cabo-verdianas apontavam para 18 mil. O recenseamento eleitoral em curso serve também para se ter uma ideia do número de guineenses em Cabo Verde.
Nós não temos o número exato dos guineenses residentes em todo o território cabo-verdiano. E, por conseguinte, nem os que estão por ilhas e nem os serviços estrangeiros têm, porque a maioria ainda não tem a situação regularizada. Portanto, nós começamos, vamos dando informações à Bissau e vamos aguardar. Este recenseamento que está a decorrer vai nos ajudar a ter o número mais aproximado dos guineenses que estão aqui.
O primeiro-ministro posto pelo golpe de Estado 12 de abril de 2012, Carlos Gomes Júnior, que desde o passado mês de novembro estabeleceu a sua residência na cidade da Praia, foi um dos primeiros a recensear-se. Francisco Mendes, o técnico do Gabinete de Apoio ao Processo Eleitoral da Guiné-Bissau, enviado para supervisionar o recenseamento, garante a segurança do processo.
Os dados que estamos a recolher aqui estão armazenados no próprio computador, porque o computador tem o seu base de dados instalado. Portanto, todos os dados colecionados aqui vão ter que estar guardados neste mesmo computador. Quando terminar o processo de recenseamento, vou com o computador e vamos tirar os dados armazenados no disco duro do próprio computador. Não há nenhuma forma que podemos dizer que pode haver fraude no aumento de dados. Por exemplo, se recensearam uns 5 mil em Bissau, pode acontecer que vamos levar uns 7 mil. Isso não vai verificar.
Da cidade da Praia para a DW, Nélio dos Santos.
DW, Revista de Imprensa.
O conflito no Sudão do Sul continua esta semana a ser notícia nos jornais em língua alemã. Os recentes ataques na República Democrática do Congo também mereceram a atenção da imprensa. Madalena Sampaio faz um resumo dos acontecimentos.
O chefe dos rebeldes cedeu, escreveu o Süddeutsche Zeitung, depois de o ex-vice-presidente Riek Machar, líder rebelde do Sudão do Sul, ter aceitado participar nas conversações de paz com o governo de Juba em Addis Abeba, a capital da Etiópia. Anteriormente, lembra o jornal alemão, o líder rebelde tinha-se recusado repetidamente a ceder à pressão dos países vizinhos. Agora, o fator decisivo foi, obviamente, a ameaça tangível do vizinho Uganda. Na segunda-feira, o presidente ugandês, Yoweri Museveni, disse que os países do leste africano estavam preparados para uma intervenção militar caso Machar rejeitasse uma oferta de cessar fogo. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, elogiou os Estados africanos pela pressão exercida sobre o país vizinho. Apoiamos os esforços dos africanos que querem acabar com as mortes no Sudão do Sul, declarou o chefe da diplomacia alemã no primeiro dia de 2014. Antes de aceitar a exigência, porém, o líder dos rebeldes ainda capturou Boro, uma cidade estrategicamente importante no leste do país, como prova final da sua força militar, sublinha ainda o diário. Desde o dia 15 de dezembro, os combates entre rebeldes e forças governamentais sul-sudanesas já fizeram mais de 1.000 mortes e cerca de 180 mil civis foram obrigados a fugir no dia de Ano Novo, segundo dados das Nações Unidas. E enquanto vigorava o prazo dado pelos países da Comunidade da África Oriental, de Bor, a capital do estado de Jonglei, rico em petróleo, chegavam relatos perturbadores do avanço das milícias no ER, relatava também esta semana o Neue Zürcher Zeitung. Conhecido como Exército Branco, por cobrir o corpo com cinza, o grupo marchou na segunda-feira em direção a Bor, com a intenção de retomar o controle da região. De acordo com um porta-voz do Exército, a milícia étnica seria composta por cerca de 25 mil combatentes. Os temidos rebeldes do Exército Branco cometeram já vários massacres no Sudão do Sul. A ONU mostrou-se preocupada com o avanço das milícias e alertou para o eventual escalar da situação naquela região. O porta-voz da Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul, a MINUS, Joseph Contreras, apelou à suspensão imediata do avanço dos grupos armados para evitar outro banho de sangue. O pânico irrompeu no centro de Kinshasa na segunda-feira de manhã. Muitos habitantes da capital da República Democrática do Congo estavam a caminho do trabalho quando os tiros ecoaram pelas ruas. As pessoas fugiram pela sua própria segurança, descreveu o jornal Ditaka Zeitung. Os primeiros tiros foram ouvidos na direção da sede da televisão pública RTNC, no bairro de Gombe, onde homens armados fizeram vários reféns. Quase uma hora depois, acrescenta ao jornal, começaram os tiroteios no aeroporto internacional Ndjili. Seguiram-se trocas de tiros na base militar da capital congolesa. O medo instalou-se entre a população de Kinshasa, levando as pessoas a procurar refúgio em casa ou a esconder-se atrás de muros altos, cenário que veio lembrar os momentos de tensão vividos em 2011 durante as eleições presidenciais. Além de Kinshasa, também foram escutados tiros em Lumumbashi, a capital da província de Katanga e segunda maior cidade do país. Os ataques foram atribuídos a opositores ao regime do presidente congolês, Joseph Kabila, mais precisamente a um grupo de homens armados leais a Gideon Mukungumbila, um candidato derrotado nas últimas presidenciais. Madalena Sampaio, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Acha que Madagascar conseguirá entrar realmente numa fase de estabilização? Era esta a pergunta do dia. Cristina Kripal continua aqui com algumas respostas, não é, Cristina?
É verdade. Escreveu-nos Saliu Sanya Kandé da Guiné-Bissau. Acho que sim. Cabe ao tribunal fazer justiça de uma forma imparcial, mas aceitem o resultado. E Lafu Baldé, igualmente da Guiné-Bissau, escreve-nos que o país conseguirá entrar na estabilidade se os governantes privilegiarem o diálogo e regressarem todos os exilados. Lafu Baldé refere-se também a uma outra notícia que demos aqui, a da demissão de um ministro da Saúde de São Tomé e Príncipe, e diz Lafu Baldé que esta demissão tem um impacto muito negativo em muita corrupção em África. De Angola escreve-nos o ouvinte Boaça o seguinte: em África, todas as eleições são sinónimo de confusão. Motivo de prepotência para quem vence é renitência para quem perde. E Ivo Salvador da Guiné-Bissau diz: creio que isso é iminente, mas também pode ser evitado. Tivemos igualmente resposta no Facebook, na nossa presença nessa rede social online, de Cardon da Costa, que nos diz: no meu ponto de vista, acho que pode ser possível, mas não será para já, vai levar muito tempo se não existir uma boa política para evitar a instabilidade. E Alfusene Umaru Injai, de Cabedu, na Guiné-Bissau, escreveu-nos o seguinte... A seguinte SMS, que não tem a ver com o nosso tema, mas é tão simpático que eu acho que a gente vai ler aqui. Boa noite, boa tarde ou bom dia, conforme a hora ou o tempo que receberem esta mensagem. Boas entradas, boa sorte para todos os funcionários desta estação emissora, que eu classifico como a melhor rádio do mundo. Por isso eu desejo para vocês uma longa vida, saúde para 2014 e um ano de sucesso. Muito obrigado, caro ouvinte, e os desejos obviamente são retribuídos. Entretanto, chegaram-nos também várias respostas a outros temas, como, por exemplo, o caso de Bento Kangama, que é procurado pela Interpol. Este general angolano é procurado porque foi acusado de tráfico de mulheres no Brasil. À nossa peça no Facebook, houve vários ouvintes que responderam dizer que estudar é muito bom, de Abdoulaye Abá. Laércio Éder Camal diz: no Brasil está cheio de traficantes da pesada e porquê que andam atrás dele? Será que os negros não podem ter dinheiro? E Almeida Fontes Max acha que é tudo super normal.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Está completa a informação por hora. Voltamos amanhã quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe bem.